Está no ar Ambiente é o Meio. Uma conversa sobre as questões do nosso dia a dia. Ambiente é o Meio.
Olá, ouvintes da Rádio USP. É um prazer muito grande hoje conversar com a professora Mari Gazala, que é doutora no Instituto Oceanográfico da Universidade de São Paulo e também do Laboratório de Ecossistemas Pesqueiros, o LabPESC. Mari, é uma alegria muito grande tê-la aqui no Ambiente ao Meio e, como sempre, a gente começa pedindo que o nosso entrevistado comente um pouquinho sobre a sua formação, sobre a sua trajetória profissional. Eu sei que você tem uma formação, digamos, eclética, então, conte aqui um pouquinho para os nossos ouvintes.
Então, boa tarde, obrigado pelo convite de estar aqui com vocês e com os ouvintes. Eu fiz inicialmente graduação em biologia e depois a minha trajetória foi para várias ramificações, né, digamos assim, expandiu para outras disciplinas. Primeiro fui para oceanografia, já durante a graduação, né, já iniciei os estágios com estudos de ecossistemas marinhos, né, relações tróficas nos ecossistemas, e depois fui para o mestrado, e já no mestrado tive a oportunidade de ter uma experiência de passar um tempo na Espanha. Então, fui para o Instituto Espanhol de Oceanografia e depois para a Universidade de Las Palmas de Gran Canaria, que foi, assim, bastante decisivo para mim. Primeiramente, porque eu tive a oportunidade de embarcar num navio de pesquisa espanhol durante mais de um mês, fiquei nesse navio e tive contato direto, assim, com muitos profissionais que eles se dedicavam a avaliar os estoques pesqueiros, a cuidar das quantificações, né, dos estoques pesqueiros e de tudo isso. Então, eu convivi esse mês com essas pessoas, fiquei encantada com essa área de pesquisa e, quando voltei para o Brasil, eu falei, eu quero fazer isso. Só que aonde que eu ia fazer isso, né? Onde que eu ia arrumar um emprego nessa área era algo bastante, assim, distante para mim. Embora eu tinha muita certeza de que era isso que era, digamos assim, o meu sonho, né? Trabalhar com isso. Foi quando eu vi que tinha abertura de um concurso para pesquisador científico no Instituto de Pesca. E eu logo prestei esse concurso e acabei aprovando, e aí passei, digamos assim, uns 10 anos, né, trabalhando, olhando dados sobre os recursos pesqueiros, sobre a pesca, mas principalmente, assim, foi a minha experiência prática, digamos assim, de entrar mesmo nesse mundo diário, né, da pesca e dos pescadores. Então, a experiência prática que esse trabalho me deu foi, assim, fundamental, né, de ver os problemas, de ver os hábitos, de ver a dinâmica dos portos pesqueiros e de tudo que ali acontece, né, com esse universo da pesca. Então, assim, foi fundamental. Durante esse período, eu também tive oportunidade de vários treinamentos, digamos assim, no exterior, né? Então, o principal, acredito que foi uma viagem que eu fiz para o Alasca para estudar um pouco essa parte mais quantitativa dos estoques, que, na verdade, tinha iniciado quando eu fui para as Ilhas Canárias, essa parte mais matemática, né? E depois eu fui para o Canadá, para a Universidade da Colômbia Britânica, para estudar especificamente essa parte das quantificações, né? A parte mais, assim, quantitativa. Só que ali aconteceu uma coisa que foi decisiva, que foi o contato com pessoas da área de economia pesqueira e de antropologia pesqueira. E embora eu tenha ido para aprender modelagem, aí realmente a minha carreira, vamos dizer assim, ramificou, porque ali eu me convenci de que o que eu estudava com a pesca tinha componentes muito fortes, né, de economia e de antropologia. Então aí eu fui estudar, aprofundar um pouquinho nessas áreas específicas. Quando retornei ao Brasil, bom, eu fiz um doutorado um pouco junto com o meu orientador, que era um pesquisador, um cientista bastante renomado lá no Canadá. Fiz doutorado aqui na USP, mas fui procurar informações dessas outras áreas, né? E encontrei professores muito inspiradores para mim, né? Na economia e outros professores da USP, assim, que me entusiasmaram muito, me ajudaram muito a aprofundar nessas outras disciplinas das ciências sociais, não somente nas ciências naturais, da oceanografia. Então, acho que isso foi resumidamente, o que me levou, né, para ampliar, digamos assim, essa minha experiência, né?
Eu vou aproveitar esse gancho para uma pergunta que estava mais para frente um pouco, mas, quer dizer, exatamente com essa vivência, né, e da importância de áreas de integração, que eu sei que tem a ver com o projeto que nós vamos debater, pergunto assim, por que é tão difícil essa integração na universidade, né? Eu também vivo um pouco esse dilema, e mais, né? Por que é tão difícil também que o conhecimento produzido na universidade faça essa ponte com o mundo real, né? Com as pessoas que estão lá na ponta, que essa também, né? O pessoal diz muito que a universidade é uma espécie de um castelo fechado, de vidro, quer dizer, tem a ver um pouco com a própria universidade, que fica muito olhando para o seu próprio umbigo, muitas vezes também tem a ver com as políticas públicas também, né? Que eu vivo muito isso, eu sou da área de educação, e você até quer dialogar com o poder público, mas muitas vezes, como você vai fazer pesquisa séria, vai mostrar os problemas, o poder público também vira as costas, né? Ele não quer muito os conselhos da universidade, mesmo que sejam conselhos em cima de pesquisa séria. Não sei, a tua introdução aí me fez pensar um pouco de tua reflexão sobre isso.
Sim, sim, temos um problema, né, com essa interdisciplinaridade, porque, na verdade, a formação ela é mais disciplinar, né, das pessoas, então há uma dificuldade de, inclusive epistemológica, ou de dialogar entre as diferentes especialidades, né, um não entende muito bem o outro, não entende muito bem a sua perspectiva, então isso é um problema da formação, de modo geral, dos pesquisadores, mas eu sou uma pessoa que defende muito as disciplinas em si. Então, quando eu vejo essas críticas à universidade, eu percebo que também assim, acaba faltando uma compreensão de que cada aprofundamento ele é muito necessário. Claro que ele não pode fugir da realidade das necessidades, né, na escala temporal que precisamos. Mas o aprofundamento em cada disciplina também é muito importante. Então, acho que as duas coisas precisam caminhar juntas, né, a integração e o aprofundamento. Porém, para fazer essa integração, precisa de profissionais que tenham um conhecimento um pouco nas duas vertentes, porque senão também fica uma interdisciplinaridade vazia, né? Muitas vezes, quando esses estudos interdisciplinares também lhes falta um aprofundamento, né? Lhes falta, às vezes, uma questão assim, crítica para desmistificar algumas informações, né? E acabam até criando algumas fake news em muitos casos, não intencionalmente, obviamente, mas às vezes é justamente pela falta, né, do conhecimento mais aprofundado. E por outro lado, no caso do poder público que você perguntou para a formulação de políticas públicas, elas não são muitas vezes focadas no conhecimento em si, no conhecimento científico que é capaz de servir a sociedade, né? Muitas vezes elas são pautadas pelos interesses econômicos, né? E é muito comum, né, que não haja essa consulta a esse conhecimento, né, gerado, que o que os cientistas produzem muitas vezes não tem, né, a dinâmica de influenciar os tomadores de decisão no tempo certo. Então a gente tem aí vários desafios. Mas acho que o principal é esse, são as sociedades que são construídas para ouvir, né, o conhecimento, cientistas, tem alguns países que isso é fundamental, isso está no Senado, né, que você tem que pegar a melhor ciência disponível para algumas decisões, e alguns países que isso não é muito considerado e acaba acontecendo isso, né, toda essa formação acadêmica acaba não revertendo na dinâmica certa, né, nessa integração, digamos assim, mais casadinha, né, entre o conhecimento e a tomada de decisões. Mas isso é um assunto que a gente poderia até fazer um programa só para isso, né, que temos várias questões interessantes sobre isso. Acho essa pergunta muito importante e é uma dessas perguntas que a gente se fez nesse projeto, né.
Então vamos lá. Antes de entrar no projeto, eu ainda vou fazer aqui, não dá para abrir mão de um trocadilho, né? Dá para dizer que o mar não está para peixe hoje, Mari? A vida dos peixes está difícil e a vida de quem vive dos peixes mais difícil também?
Sim, a vida dos peixes não está fácil, das pessoas que vivem deles também. Eu falaria peixes ou pescado, de modo geral, porque ali se inclui não só os peixes, né? Mas os outros recursos, né, pesqueiros. Mas realmente assim, isso também nos rios, né? Rios e mares não estão tão para peixe se a gente realmente usar esses ambientes com o objetivo primordial geral, de enquanto tenhamos, né, como objetivo primordial a mineração ou a construção de hidrelétricas, ou na costa, grandes projetos de infraestrutura, urbanização, né, turismo desenfreado, tudo isso a gente vai estar realmente modificando os ambientes desses peixes, e o mar e os rios não estarão para peixe, né? De fato, é isso que está acontecendo, né? Estamos destruindo vários hábitats naturais, não só destruindo, mas alterando o fluxo, e com isso a gente está realmente interferindo muito na vida das populações de peixes. Se a gente continuar, vamos dizer, também desmatando, e isso inclui áreas de mangue, áreas de recife de coral, né, destruindo os recifes, claro que isso vai atrapalhar muito as populações de peixes, e é isso que está acontecendo, né? Você vê aí os grandes migradores dos rios diminuindo com a construção de hidrelétricas, com os impactos, né, da agricultura, das plantações em áreas próximas aos rios. Então, o ecossistema natural, ele é frágil, e o homem realmente está caminhando para esses, né, para essas escolhas que acabam sensibilizando essas populações de peixes. Fora, claro, a sobrepesca, que também, se ela não puder ser evitada, né, com sistemas de manejo, se você tiver uma pesca industrial não controlada ou não regulada, você vai afetar as populações naturais e também a própria segurança alimentar, né? E eu costumo dizer para os alunos que, inclusive, a saúde humana, né? Porque diminuindo esses recursos pesqueiros, você também está afetando a segurança alimentar e a saúde, né? O acesso a vários nutrientes, né? Micronutrientes, ácidos graxos, alguns elementos que são importantes do consumo de peixes, né? Consumo dos recursos pesqueiros.
Em função de tudo isso, surgiu a ideia do projeto Aprendizado Global para Soluções Locais, reduzindo a vulnerabilidade das comunidades costeiras dependentes do mar. Fala um pouquinho da ideia, dos objetivos.
Sim, olha, primeiro só dizer, em relação à tua pergunta anterior, que além de todas essas ameaças, as mudanças climáticas, elas vêm a se somar fortemente para esses impactos dos para os recursos pesqueiros, né? Então, você tem aquecimento das águas, isso altera essas populações de peixes, você tem a acidificação, né, dos oceanos, que você sabe que com as emissões nós temos esse aumento, né, do dióxido de carbono, e com isso quem absorve é o mar, né, no caso, e você tem modificações desse carbono, né, do ciclo do carbono no mar, que afeta, por exemplo, larvas de peixes, e todas essas transformações, essas alterações estão influenciando a sobrevivência, né, desses recursos. Então, esse projeto, ele buscou o seguinte, buscou usar alguns estudos de caso em 5 áreas costeiras do planeta, costeiras e também oceânicas, né, adjacentes a essas costas, justamente para estudar as mudanças climáticas e as adaptações às mudanças climáticas, tá? Então, nos perguntamos basicamente assim, quais seriam as vulnerabilidades ecológicas e as vulnerabilidades socioecológicas nessas áreas. E como que foram escolhidas essas áreas? São áreas do planeta, né, do sistema terrestre, que estão sofrendo taxas de aquecimento das águas marinhas, né, superficiais, numa taxa acima da média. Então, são áreas denominadas assim hotspots de mudança climática, porque o aquecimento está se dando numa taxa muito acentuada. E o caso da costa sudeste, sul do Brasil, se inclui numa dessas áreas. Então, temos um estudo de caso na costa brasileira, juntamente com outros países, tá? Então, a gente fez esse estudo concomitantemente. Então, aqui no Brasil, também na África do Sul, em Madagascar, na Índia e no sudeste da Austrália. E as perguntas tinham a ver, né, como que, quais são essas mudanças biogeoquímicas que estão acontecendo, né, nesses ambientes, quais são essas vulnerabilidades sociais das populações que dependem do mar, e como que está sendo a capacidade adaptativa dessas pessoas, como essas pessoas estão percebendo as mudanças, como que elas estão se adaptando a essas mudanças nas diferentes, assim, culturas. Mas uma coisa acho que é importante de comentar é que essas avaliações locais têm uma influência muito grande nas avaliações globais, né? E as avaliações globais, o aprendizado global, ele também tem influência nas localidades, né? Pode influenciar as localidades. Então, a gente queria fazer um pouco também essa ponte entre as avaliações locais e as avaliações globais.
Do ponto de vista da metodologia, eu vou te perguntar um pouquinho depois, já tem alguns resultados, né? Você colocou três questões que são chave aí. Eu gostaria antes um pouquinho de saber, quer dizer, como essas informações estão sendo coletadas, essa perspectiva de um trabalho interdisciplinar que você falou está presente. Então, falar um pouquinho sobre o método, né? O como chegar, como atingir esse objetivo.
Certo. Bom, o projeto ele já foi encerrado, né? Nós já concluímos esse projeto e em cada localidade, em cada estudo de caso, no caso, em cada país, a gente tinha um dilema muito grande de trabalhar com culturas muito diferentes, né? A gente tem as culturas de cada país são muito diferentes, as culturas das sociedades dependentes do mar de cada local são diferentes e a forma de encarar essa relação homem-natureza e as políticas públicas também varia muito nesses locais. Então, foi muito difícil estabelecermos metodologias comuns que pudessem abordar o mesmo método em todas as regiões. Então, falando de método, a gente passou assim, os dois primeiros anos do projeto para definir métodos que servissem para todos os países participantes. E também, dentro de cada país, ou dentro do estudo de caso, você tem também realidades muito diferentes, né? Então, a gente tinha que pensar em indicadores de vulnerabilidades que fossem comuns a toda essa diversidade de sociedades, né, e comunidades, tá? Então, a gente ficou bastante tempo vendo isso. Então, desenvolvemos alguns métodos comuns, desenvolvemos, digamos assim, a estrutura conceitual do projeto, listando quais seriam os principais indicadores e as principais métricas. Não sei se isso fica claro, assim, é muito acadêmico, mas, assim, quais seriam os principais indicadores que os cientistas poderiam utilizar para definirem essas vulnerabilidades sociais e essas vulnerabilidades ecológicas. Então, a gente fez isso, desenvolvemos uma metodologia para estimar a vulnerabilidade social. Ela foi muito, assim, exaustiva, digamos assim, definimos muitos indicadores e como é que isso se aplicou? Isso se aplicou em algumas localidades, em algumas comunidades pesqueiras, onde fizemos coleta de dados domiciliares e também dessa questão comum, né, de todos os participantes, todos os países participantes. Mas também em cada país a gente utilizou um pouco a nossa experiência, né, como que a gente já vinha trabalhando essas questões. Então a gente também, cada país teve um pouco a liberdade de inovar um pouco, digamos assim, na sua forma de entender esses processos, né? Como eu disse, a realidade aqui nossa é muito diferente da realidade da Austrália. Aqui nós temos comunidades costeiras tradicionais. O nosso grupo de pesquisa, por exemplo, ele sempre valorizou muito o conhecimento dessas comunidades, né? Então, não tinha muito sentido a gente somente, assim, reproduzir questionários. A gente tinha que, por exemplo, dialogar com essas comunidades e entender um pouco essas percepções que eles estão tendo sobre as modificações, sobre as alterações climáticas. E também perceber como eles estão se adaptando, né, para essas modificações, entender um pouco aspectos culturais e aspectos sociais. Mas, por outro lado, também tinha que usamos os modelos mais avançados, né, que temos hoje em dia no sistema terrestre, em termos de biogeoquímica e do oceano, tá? Então, para isso, trabalhamos com pesquisadores do Reino Unido, juntos, né, com os nossos pesquisadores, para estudar um pouco o que esses modelos globais, eles podem dizer do que está acontecendo, onde estão as principais modificações, e como se a gente for olhar para o que esse modelo global pode dizer se a gente fizer um reescalonamento para a nossa região de estudo. O que ele pode dizer? Como que um sistema global, um modelo, né, biogeoquímico global pode ser reescalonado para uma região menor, né, e pode ter alguns parâmetros, como que esses parâmetros se comportam, né, o que que ele tem a dizer em cada local diferente. É possível fazer esse reescalonamento? Como que é a resolução desses modelos? Será que a gente consegue uma resolução melhor Então, esse tipo de questão que nós levamos para os cientistas do clima, e através desse rescalonamento desses modelos globais, pudemos ter parâmetros e métricas para as questões que estão acontecendo no nosso oceano aqui, na nossa região aqui.
O tempo voa, né? Aqui, você vai ter aí uns 5 minutos, mais ou menos, agora, para a gente contar, você contar um pouquinho o que está mudando, né?
Então, assim, bom, de modo geral, eu vou falar o que os modelos estão falando primeiro, tá? Então, os modelos, eles dizem que o aumento da temperatura, ele está sendo a principal métrica, né, que está variando. Então, a temperatura, especialmente a temperatura superficial dos oceanos, está aumentando. Temos, então, a acidificação. Temos uma questão de oxigênio muito importante, tá? Está havendo perdas de níveis de oxigênio em várias áreas marinhas. Tá? É, claro que tem muito disso, tem a ver com a degradação dos habitats, né? As zonas mortas, derivadas de toda a nossa urbanização, poluição, etc. Mas olhando do ponto de vista do sistema terrestre, que examina o clima, também há uma questão de perda de oxigênio por causa das mudanças climáticas. Tá? Então a gente tem esse agravante. E com isso, perde a produtividade desses ecossistemas oceânicos, marinhos, e também há modificações importantes nas correntes oceânicas, tá? No fluxo dessas correntes, na dinâmica dessas correntes. Então, isso do ponto de vista dos modelos biogeoquímicos. Mas, para a gente, o que interessava, pelo menos para mim, por causa do meu interesse científico, né, interessava muito saber como que isso pode ajudar ou colaborar para as comunidades que vivem do mar, né, para as comunidades pesqueiras. Então, os nossos estudos foram nos locais para avaliar o que, que essas pessoas estavam detectando, como que isso podia ser comparado com já o que, que os cientistas estão falando, e o que, que a gente vai poder, como que a gente pode avaliar as diferentes vulnerabilidades sociais, tá? Então, trabalhamos bastante com indicadores de vulnerabilidade social para cada uma dessas comunidades. Então, a gente tem como, assim, priorizar, dizer quais são as comunidades mais ou menos vulneráveis às mudanças climáticas. E o que, que eles verificaram, né? Eles verificaram várias alterações. Então, por exemplo, estão verificando alterações tanto no nível do mar, tá? Então, a dinâmica do nível do mar, tá? O oceano, ele está expandindo, você também tem o derretimento das geleiras nos polos, e as áreas costeiras estão inundando. Então, os pescadores ou as comunidades costeiras detectam essas mudanças, tá? Variações nesse nível do mar, em muitas localidades, destruição dos lugares que eles vivem, precisando ir se deslocar, mudanças nos padrões de ventos, nos regimes de chuva e secas, né, dependendo do local. E os pescadores têm um conhecimento muito grande sobre o ecossistema que eles habitam, porque eles têm relação diária com esses mares, com essas condições ambientais. Então, eles realmente detectam essas modificações numa escala muito mais curta do que os cientistas, né? Que elaboram um projeto, que vão fazer medições. Você percebe? Eu acredito muito nessa integração do conhecimento local com o conhecimento científico. Então, o meu papel era um pouco fazer essa ponte entre uma ciência de qualidade global e o conhecimento e a forma de vida e das nossas comunidades costeiras, né? No caso, trabalhamos mais com comunidades de pescadores, né? Com comunidades tradicionais. E fizemos um estudo de percepção. Já temos, então, resultados sobre isso. Tem um aluno de doutorado que trabalhou especificamente com isso. Tem os artigos já publicados, tá? Bem interessantes, que se houver interesse, a gente pode também divulgar. Os indicadores...
Desculpa a interrupção, mas o tempo vai voando aqui. Tá. Então, eu acho que assim, para a gente...
É abrangente. É melhor eu resumir, né?
Não, tá tranquilo. Só para a gente talvez fechar um pouquinho, porque não tem jeito, é um aperitivo, né?
Sim,
eu acho
claro.
Que talvez é importante, assim, no conjunto do estudo, assim, quais medidas, do ponto de vista importantes de serem pensadas no âmbito, né, das políticas públicas, pedir também para você deixar exatamente esse contato do grupo de pesquisa, né, o sítio, uma página, né, as pessoas que queiram aprofundar.
Bom, fizemos análises de políticas públicas, justamente fizemos um mapeamento das políticas públicas ligadas às mudanças climáticas nas comunidades pesqueiras e na pesca. Verificamos que há uma ausência desses atores, tanto no Plano Nacional de Adaptação às Mudanças Climáticas, esse setor ele não é bem contemplado, nas políticas estaduais e municipais também, esse não é um tema que tem sido muito abordado, e também na parte de associações e discussões, os fóruns locais, nas comunidades, esse tema também não é um tema que tem aparecido. Então, o mapeamento dos agentes sociais, foi uma pesquisa de uma aluna de mestrado, ela aponta lacunas muito importantes e também alguns caminhos, porque esse mapeamento desses fluxos pode permitir para qualquer um agora olhar em que fóruns isso pode ser melhor discutido e como que pode haver um fluxo melhor entre o fórum local até, né, as várias escalas, até a escala nacional, de definir plano de adaptação às mudanças climáticas que incluam e que priorizem essas comunidades. Tá, isso é uma coisa assim, muito importante. Outra coisa importante é o ganho do aprendizado que nós tivemos com o estudo das culturas, né, da vulnerabilidade social. E esse estudo de adaptação às mudanças climáticas, olhando para a capacidade adaptativa das culturas, ele também nos dá muitos ensinamentos e muitas lições, que inclusive tem a ver com o que a gente está vivendo agora com o Covid, sabe, Zé? Como que cada cultura pode nos dar dicas sobre como podemos nos adaptar, né? A gente vê as diferenças entre as diferentes culturas e como elas se adaptam, e isso pode dar lições muito importantes, não só para as mudanças climáticas, mas para vários desafios que nós estamos vivendo. Por exemplo, esse do Covid agora, tá? Então, como aumentarmos a capacidade adaptativa? Esse estudo mais aprofundado dessa dinâmica social e cultural, ela trouxe também vários ensinamentos e também temos um artigo bastante interessante sobre isso e ainda várias coisas que estão vindo, né, que estão saindo e sendo publicadas aos poucos. Mas, de fato, a pesca ela é muito importante, as populações que vivem da pesca também são muito relevantes em países como o nosso e precisamos de políticas públicas que integrem essa questão das mudanças climáticas com essas populações costeiras e como que a gente pode desenvolver mecanismos de adaptação que não destruam essas sociedades, da mesma forma que a gente estava falando das populações naturais, também falarmos dessas comunidades, né, dessas populações humanas. Então, o projeto ele também traz bastante sobre isso. Então, os resultados dos modelos, os resultados da vulnerabilidade social, que isso os governos podem consultar e utilizar, inclusive para priorizar locais que estejam, né, com a vulnerabilidade social às mudanças climáticas mais acentuadas. E também a gente teve um componente, vale a pena acho que comentar, que é de educação. Sei que você tem interesse, né, em educação. Então, a gente produziu está saindo, né, já acho que em poucos meses a gente vai ter, então, um livro sobre essa forma, como que outros países estão utilizando esse tema no ensino de ciências, no caso. Então, a gente trabalhou com pesquisadores, pesquisadoras da Universidade da Califórnia, em Berkeley, e a gente fez algumas adaptações do material educativo que eles desenvolvem para as escolas deles, né, tanto escolas até nível universitário, e a gente está tentando produzir o material que estamos produzindo, já finalizando, né, a produção de um livro que dá algumas dicas para educadores, para a gente tratar desse tema tão relevante.
Bom, Mari, uma alegria muito grande, o tempo aqui voa, né, é uma loucura, assim, é muita informação. Muito. Gostaria muito de agradecer, né, o programa Ambiente ao Meio, conversou hoje com Mari Gazala, que é professora doutora no Instituto Oceanográfico da Universidade de São Paulo e do Laboratório de Ecossistemas Pesqueiros, o LabPesc, obviamente, no site, né, vocês podem encontrar mais informações. Mari, muito obrigado.
Eu que agradeço, Zé, foi um prazer muito grande conversar com você e fico à disposição para maiores esclarecimentos e para novas conversas, porque realmente esse projeto foi muito grande, muito abrangente e a gente tem muito, muito para contar sobre isso, né? Esse aprendizado precisa ser compartilhado.
Muito bem, o programa contou também com os trabalhos técnicos de Gabriel Soares e com a produção da nossa querida Suiane Azenha.
Você acabou de ouvir Ambiente é o Meio. Produção e apresentação: José Marcelino e Marcelo Pereira. Música tema: Evandro Navarro. Sonoplastia: Mariovaldo Avelino. Ouça também este e outros programas em www.ribeirão.usp.br.